Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A Polícia Rodoviária Federal recuperou nesta segunda-feira em Guaíra uma caminhonete Ford F1000 roubada há 18 anos em Guarapuava. A caminhonete foi abordada na BR-163 em frente à unidade operacional da Ponte Ayrton Senna. Como o veículo tinha placas do Paraguai, os policiais resolveram consultar o número do chassi e descobriram que o veículo tinha registro no Brasil. Com o apoio da Polícia Militar, foi feito contato com a família do proprietário da caminhonete. O homem, dono do veículo, já faleceu. Mas a filha dele relatou que o veículo foi roubado no ano 2000 em Guarapuava, onde ela mora com a família. E olha, presta atenção nessa notícia. Uma mulher foi presa após divulgar uma blitz da Polícia Rodoviária Federal em uma rede social. Ela quis avisar os amigos aí da blitz da polícia e acabou detida.
Em Irauçuba, no interior do Ceará, uma mulher de 22 anos foi presa em flagrante na última quinta-feira após avisar no Facebook sobre blitz da Polícia Rodoviária Federal na BR-222. O alerta feito em sua página pessoal da rede social dava a localização exata da fiscalização. De acordo com a Polícia Civil do Ceará, a prática pode facilitar ações de criminosos, como o tráfico de drogas e o cometimento de homicídios, ajudando nas rotas de fuga. A jovem foi encaminhada para a delegacia, onde permaneceu presa até sexta-feira, quando foi concedida sua liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. O crime está previsto no artigo 265 do Código Penal. A suspeita pode responder na justiça por atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. Se condenada, pode cumprir pena de reclusão de 1 a 5 anos, além do pagamento de multa. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
E mais uma ostensiva operação Lava Jato foi deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira para cumprir ordens judiciais no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em São Paulo. São cumpridos 4 mandados de prisão preventiva, 2 de prisão temporária e 17 de busca e apreensão. O objetivo é reunir provas da prática de crimes de corrupção, associação criminosa, fraudes em contratações públicas, crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro, entre outros delitos. Esta operação está focada em contratos da Odebrecht. E o procurador da República, Deltan Dallagnol, um dos coordenadores da Lava Jato, comentou a decisão do STF de diminuir as restrições de investigações para os políticos que têm foro privilegiado. Ele deu as declarações no Rio de Janeiro.
O coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, afirmou nesta segunda-feira que as mudanças no alcance do foro privilegiado devem trazer mais celeridade, tanto aos processos remetidos ao Supremo Tribunal Federal e que agora serão analisados na primeira instância, quanto ao próprio STF. Na semana passada, o Supremo limitou o foro por prerrogativa de função apenas para o julgamento de crimes cometidos no exercício do mandato e em função do cargo público.
O nosso Supremo Tribunal Federal julga 100 mil casos por ano, enquanto a Suprema Corte Norte-Americana julga apenas 100 casos por ano, ele acaba gerando uma impunidade, uma proteção dos poderosos, justamente os primeiros que deveriam ser responsabilizados por seus desvios. Nesse sentido, a restrição do foro é extremamente importante. Nós aguardamos agora que casos prévios a 2015 possam ser encaminhados para a primeira instância, para que possam receber uma investigação, e esperamos que essa investigação possa ser mais séria.
O procurador federal participou nesta segunda-feira do seminário Corrupção e Eleições na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro.
E a juíza federal Carolina Moura Lebos autorizou a instalação de uma esteira ergométrica e também o uso de um aparelho reprodutor de música com fones de ouvido, no estilo iPod. Essas concessões foram feitas para o ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba. Na decisão, a juíza afirma que os presos já têm a possibilidade de fazer exercícios nas celas ou nas áreas de banho de sol, mas ressalta que a área reservada a Lula é reduzida, limitando a possibilidade, então, de exercícios. A juíza alega que também levou em consideração a idade de Lula, que tem 72 anos, e as limitações físicas que foram descritas em um relatório médico. Na Assembleia Legislativa, uma frente parlamentar debate ações para diminuir os prejuízos do embargo na avicultura, principalmente para os produtores regionais.
Os prejuízos gerados pelo embargo da União Europeia à exportação de frango brasileiro e as medidas que devem ser adotadas para minimizar os impactos aos produtores paranaenses foram os temas da reunião desta segunda-feira da Frente Parlamentar formada na Assembleia Legislativa do Paraná para monitorar a situação. A justificativa apresentada para impedir a importação da carne de frango salgada produzida em 20 unidades brasileiras, sendo 8 instaladas no Paraná, foi a possível deficiência no Sistema Brasileiro de Controle Sanitário. No entanto, o Paraná mantém o monitoramento constante da carne produzida no estado e, segundo o gerente de saúde animal da ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Rafael Gonçalves Dias, nunca foi detectada nenhuma anomalia que colocasse em dúvida a qualidade do produto. Para o deputado Hélio Rusch, do Democratas, que comandou a reunião, trata-se de uma barreira comercial e não sanitária. Por isso, a importância de unir esforços para defender o produtor paranaense.
O que nos causa muita estranheza é que a carne estaria liberada para a exportação e a comunidade europeia, ela importa a carne dessas 8 plantas, desde que haja uma sobretaxa de 1.000 e poucos euros por tonelada. E isso nos permite, ao menos, de entender e de interpretar que não é uma questão sanitária e nos parece que é muito mais uma questão comercial em relação a outros países e próprios países da Europa, como o caso da França, que também é um país que produz carne de frango, mas nós temos que tomar as providências e nós aqui no estado do Paraná devemos defender os nossos produtores e os nossos abatedores, mas é uma questão nacional.
Segundo o Superintendente Federal de Agricultura no Paraná, Cleverson Freitas, uma série de medidas já foi adotada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para aprimorar a fiscalização federal na tentativa de reverter o embargo.
O Ministério da Agricultura está convocando 300 novos auditores fiscais médicos veterinários, sendo que 52 serão aqui para o estado do Paraná. Então, a previsão é que nas próximas semanas eles comecem a trabalhar aqui no estado e vai suprir a questão dos frigoríficos do estado.
Além do embargo, a avicultura paranaense sofre com a queda de 18% no consumo do produto registrada nos últimos 8 anos, o aumento no preço do milho e a perda de competitividade na União Europeia para países com melhores preços, como a Tailândia. Entre as ações sugeridas para minimizar a crise no setor está a renegociação de dívidas com financiamentos de custeio e investimento, a revisão de tarifas de energia elétrica, a implantação de um sistema de lay-off para suspensão temporária de contratos de trabalho e a manutenção da desoneração da folha de pagamento para o setor. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Karina Guimarães.
A safra de pinhão pode render multas para quem colher e comercializar o pinhão verde. É isto mesmo, o fruto só deve ser consumido maduro, senão isto pode prejudicar a renovação da espécie. A Jennifer Santos vai trazer detalhes para
a
gente.
Este ano, a safra do pinhão no Paraná está menor, o que faz os produtores procurarem pela semente em outros estados. Segundo especialistas, o motivo da safra de pinhão estar fraca está na forma errada de colher as pinhas. Isso porque acaba prejudicando o ciclo da araucária. Por isso, é preciso redobrar o cuidado em relação à colheita do pinhão verde, que é proibida e passível de multa, de acordo com o Instituto Ambiental do Paraná. A pessoa que for flagrada na venda, transporte ou no armazenamento da semente verde está sujeita a responder a processos administrativo e criminal, além de receber auto de infração ambiental e multa de R$ 300 para cada 60 quilos de pinhão. Jennifer Santos para a Rede Arp de Notícias.
Intervalo aqui no Paraná de hoje. A seguir, você vai saber aí detalhes das inscrições que os atletas podem fazer já para focar no ciclo olímpico e paralímpico. É o top, o talento olímpico do Paraná, que já está com inscrições abertas.
Paraná de hoje volta já.